com a América Latina e o Caribe, onde estão parceiros estratégicos para o Brasil, a nossa participação nos bens importados pelos países da região caiu de 26% em 2008 para 22% em 2011. Diante da inação brasileira, o continente tem sido invadido por produtos, por uma forte penetração de produtos vindos dos Estados Unidos, da União Europeia, da Índia, da China. Nesse sentido, vejo como positiva a decisão de reabrirmos as negociações com os mexicanos, visando a revisão e ampliação dos termos do Acordo de Complementação Econômica número 53, firmado entre os dois países. Atualmente, o México não representa mais que 2% na nossa corrente de comércio. E, mesmo assim, esse pequeno percentual se deve muito mais às nossas importações, que entre 2006 e 2012 pularam de 1,3 bilhão de dólares para 6 bilhões de dólares, muito mais, portanto, pelo efeito do aumento das nossas importações do que do dinamismo das nossas exportações para o México. Depois de muita resistência, o setor privado dos dois países parece concordar com a necessidade de aproximar mais ambas as economias. Revisar o acordo pode melhorar a nossa competitividade no mercado mexicano, principalmente em manufaturas, tendo em conta que muitos produtos importantes na nossa pauta de exportação não são beneficiados pelas preferências tarifárias hoje previstas pelo já referido acordo, o Acordo número 53. Essa retomada do diálogo entre Brasil e México, no entanto, não é suficiente para resolver o cenário de estagnação em que nos encontramos. É preciso que o país revigore a disposição de buscar novos parceiros no mercado internacional, sob pena de não conseguir se inserir nas cadeias globais de produção. Um grande exemplo de que nosso modelo de integração precisa ser repensado é a bem-sucedida iniciativa da Aliança do Pacífico. México, Peru, Colômbia e Chile, quatro das economias mais dinâmicas da América Latina, selaram em apenas um ano uma área de livre comércio por meio da qual zeraram as tarifas de 90% dos produtos. A Costa Rica já pediu adesão e foi aceita. Outros sete países ingressaram com o status de observadores desse bloco, que reúne população maior do que a do Brasil. Responde por 33% do comércio continental e exportou, em 2011, 10% a mais que o Mercosul. A Aliança do Pacífico traduz a vontade de seus Estados-membros, cujo PIB tem apresentado crescimento médio de cerca de 5%, de imprimir agilidade e dinamismo às suas economias para se tornarem mais competitivos. O entusiasmo com o novo bloco e as oportunidades abertas por ele tem inquietado estudiosos das relações internacionais e os industriais brasileiros. E não é sem motivo. O Brasil pode começar a ser trocado como destino de investimento, tendo em conta a falta de atratividade do Mercosul. Até hoje, não conseguimos concluir o acordo de livre comércio que negociamos com a União Europeia. Em contrapartida, os integrantes da Aliança do Pacífico já viabilizaram os seus tratados com o lado europeu, paralelamente uma série de outros firmados com parceiros econômicos diversos, como Estados Unidos e China, em razão da prioridade que estão imprimindo ao processo. Somente o México, conta hoje com mais de 40 acordos dessa natureza. O Brasil precisa, repito, de uma política de comércio exterior inteligente e de uma diplomacia eficiente que saia dessa imobilidade, que nos ajude a sair dessa imobilidade em que nos encontramos. O cenário atual ameaça o próprio processo de integração latino-americana e a liderança que o Brasil, há tantos anos, vem construindo.
Vossa Excelência, permite uma parte.
Por favor, meu caro senador Cacildo Maldana.
Senador Armando Monteiro, coincidentemente ou não, em seguida, Vossa Excelência, eu tenho um pronunciamento para fazer mais ou menos nesse desenho. E nós não combinamos nada. E Vossa Excelência é autoridade para falar desses temas. É conhecido no Brasil, de hoje, de ontem, em toda a parte, Vossa Excelência, que presidiu a Confederação Nacional da Indústria, que labuta nesse campo, é autoridade para isso, eu repito. Queremos ou não, é uma grande preocupação. Coincidentemente, repito, agora nessa madrugada eu faço parte de uma comissão parlatino que em Havana começa depois de amanhã, cedo, um debate dessas questões. Eu tinha a honra de participar, senador Antônio Valadares, senador Ciro Miranda, e vai nessa linha, nessa preocupação. Essa preocupação do Brasil, oxalá, senador Armando Monteiro, que o embaixador Roberto Azevedo, que foi escolhido para o primeiro brasileiro para dirigir, ser diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, na OMC, possa isso ajudar a empolgar a diplomacia brasileira, inclusive, e setores, para que nós possamos voltar a ter um destaque neste campo que estamos a perder tempo, a perder espaço. Estamos perdendo espaço. O Mercosul há 20 anos começou. O início, o lançamento da pedra fundamental do Mercosul. A Aliança Pacífico foi agora. Foi agora. E já nos leva a uma vantagem extraordinária. Por daí a preocupação até de nós. Nós fazemos parte da América Central, da América do Sul, os países latinos. Nós precisamos nos reintegrarmos, buscarmos isso. Por isso quero lhe cumprimentar pela preocupação que traz, ainda mais vindo de Vossa Excelência, que é uma autoridade no setor.
Eu agradeço muito ao caro senador Cacildo Maldana e sei que nós compartilhamos essas preocupações, que de resto têm estado presentes também em toda a linha de atuação de Vossa Excelência nessa casa, que é exatamente buscarmos intensificar os fluxos de comércio, porque o Brasil precisa ter uma maior inserção no comércio internacional. Embora sabendo que o Brasil é um país que tem um grande mercado doméstico, que tem sido a fonte do dinamismo ainda, vamos dizer, presente na economia brasileira, mas um país como o Brasil precisa ter, e é justo que tenha, uma maior ambição em relação à sua participação no comércio internacional. Sabe, Vossa Excelência, que o Brasil responde por pouco mais de 1% do comércio internacional, em que pese já termos uma corrente de comércio de mais de 450 bilhões de dólares, se somarmos as nossas exportações e as nossas importações, isso ainda representa algo modestíssimo no contexto internacional. E sabe também o nobre senador Cacildo Maldana que as economias mais extrovertidas, as economias que têm o maior coeficiente de abertura, como dizem os economistas, são muito mais competitivas, porque para exportar, as economias têm que ser competitivas. Portanto, é um paradoxo, é muito bom ter um mercado interno forte como o que nós temos, mas nós não podemos nos acomodar. Hoje, o presidente da Natura, que é uma das mais importantes empresas brasileiras e que tem uma inserção internacional, ele, de forma muito lúcida, pontua nessa entrevista que o Brasil se acomodou com essa posição do mercado interno, ficou cômodo para muitas empresas aproveitar esse momento, meu caro senador Sérgio, já vou concluir, em que o mercado interno se expandiu com a incorporação de uma expressiva parcela da população que passou a consumir nos últimos anos e com a expansão do crédito, que foi algo extraordinário, mas nós não podemos nos iludir. A economia brasileira precisa muito ter uma presença permanente no mercado externo. Não é algo que o Brasil possa fazer episodicamente. Comércio exterior não é algo que se faz apenas quando nos é mais ou menos conveniente, quando a taxa de câmbio é mais ou menos favorável, quando a conjuntura nos ajuda. A opção pelo comércio internacional é algo que tem que ser permanente. E, para isso, o Brasil precisa ter uma visão estratégica. O Brasil precisa focar a questão do acesso a mercados. E o acesso a mercados exige uma postura mais pragmática do Brasil. Embora diga muito bem, Vossa Excelência, que a presença de um brasileiro nesse grande fórum multilateral, que é a OMC, seja importante, mas nós temos que reconhecer, com uma ponta de frustração, que os fóruns multilaterais não têm sido capazes de produzir resultados mais expressivos. Portanto, ainda que apostemos nessa vocação que o Brasil tem para integrar os fóruns multilaterais, nós precisamos promover acordos bilaterais que possam produzir resultados a prazos mais curtos para a ampliação dos nossos fóruns. Eu creio que deva ser essa a preocupação que temos. Para encerrar, senhor presidente, e agora para encerrar mesmo, eu quero, ao final, registrar que os acordos econômicos comerciais são fundamentais para a dinamização do comércio e a recuperação de nossa economia. Se não agirmos urgentemente, a indústria brasileira perderá crescentemente competitividade, vivendo apenas nos limites do nosso mercado interno. E aí o país estará cada vez mais isolado e menos integrado aos fluxos de comércio e de investimento. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.